continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber João Rafael. Seja bem-vindo.
Fala, galera. Tudo bem com vocês?
Então, João, eu pego assim um artista que transita muito em dois mundos, né? Assim, mundo popular e o mundo erudito, né? Como é que se conversa? Se tem um diálogo com esses personagens aí, João?
É isso mesmo, são personagens muito diferentes, né? Às vezes eu me pergunto assim, por que que eu ando tão atarefado, aí depois eu vejo que é porque eu trabalho com coisas muito diferentes, aí eu acabo tendo um campo de trabalho muito amplo, né? Mas eu acho que transitar entre o popular e o erudito foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida. Eu venho de Irará, que é uma cidade do interior da Bahia, em que a música popular e a cultura popular do Nordeste é muito forte, principalmente o São João, né, os festejos populares ligados à Igreja Católica também, né, as festas de padroeira. E Irará, por exemplo, tem a mesma padroeira de Santo Amaro, né, da terra de Caetano, que é a Nossa Senhora da Purificação. E todos esses eventos envolvem muita música. Então, desde pequeno que eu ouvi muito samba de roda, que é ali do Recôncavo da Bahia. Ouvi muita MPB, porque lá em Irará a gente ouvia muita rádio também, né? Muita coisa de rádio. Aí também tinha as questões um pouco mais antigas, né, de Irará. Irará teve um cara que já fez um trio elétrico, nosso querido Alfredo da Luz, saudoso. E o filho dele, por exemplo, toca com Ivete Sangalo, Gigi. Os irmãos tocavam com Cláudia Leite, outras bandas lá de Axé da Bahia. E ele construiu um trio elétrico. Então, era música percussiva e cantada. Então, assim, tô só dando um pequeno panorama, né, de como que era a vida cultural e artística em Irará. Então, tudo isso me influenciou. E aí, quando eu fui morar em Salvador para estudar música, etc., toquei com o Netinho, cantor lá da Bahia e tal. Aí tinha um amigo meu que tocava numa orquestra e me convidou, uma orquestra jovem, um projeto chamado Neugibá, que é do pianista Ricardo Castro, que também é baiano, lá de Vitória da Conquista, também do interior. E aí foi quando eu meio que comecei a minha vida na música clássica, mas eu já tava velho, né? Eu já tava com 23 anos.
Então... quem começou novinho já é velho, né?
E aí eu me encantei com o mundo da música erudita, tive contato com alguns professores muito bons, com uma formação muito bem feita, né? E aí eles me auxiliaram e o projeto Neugibá é voltado para a prática de conjunto, né? Então a gente ensaiava todos os dias, né? E aí tocando Beethoven, tocando Villa-Lobos, né? Tocando música de compositores também contemporâneos. E aí eu fui entrando nesse mundo da música erudita e me encontrei. Inclusive, quando você me pediu assim, a questão de músicas para a gente assim, saber o que ouvir, eu pensei, inclusive, em colocar Stravinsky, que foi o primeiro cara que eu toquei num concerto sinfônico. E aí aquilo me tocou bastante. Eu toquei uma música, uma peça chamada Pássaro de Fogo. E é uma peça super complexa e que tem uma sonoridade muito característica de Stravinsky. E aquilo me tocou profundamente. Então, assim, resumindo um pouco, eu acho que tanto a música popular quanto a música erudita me tocam com a mesma profundidade. Aí eu acho que trabalhar com elas é natural, sabe? Assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente.
Sim. E depois, só para o Neugibá, é Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenil e Infantil da Bahia, né?
Exatamente.
Neugibá é importantíssima lá para a formação musical. Então.
Com certeza. Inclusive, me abriu muito esse olhar da importância, né, da música no social, né, no trabalho social, né, da gente não só promover a arte no sentido de você formar artistas, mas também de você formar seres humanos, né? De você reciclar uma passagem às vezes difícil por questões duras sociais, né? Que a gente sabe, né? Da pobreza, etc. Então, eu pude perceber assim, quão grandiosa a música é nesse sentido de... Inclusive aqui na USB, aqui no Rio, a gente tem um trabalho também muito grande de projetos sociais, né? Isso eu acho que é um... Eu acho que os artistas, não que seja uma obrigação, mas eu acho que a gente tem um papel nisso aí também.
Ah, com certeza, né? Levar um pouquinho do conhecimento artístico, mas também levar o calor humano, né, para essas pessoas.
Com certeza, o acolhimento, né?
O acolhimento, verdade. E depois você foi para 2 de julho. 2 de julho, né, a Orquestra Juvenil.
Na verdade, lá em Salvador, eu tive a oportunidade também de tocar na OSBA.
A OSBA,
que
sim.
É a orquestra do TCA, né, do Teatro Castro Alves. Mas tudo foi graças ao Neu Gibá, né? Foi isso. As coisas na minha vida foram acontecendo assim de uma forma muito natural, porque o Neu Gibá é orquestra jovem e a OSBA é orquestra profissional. Então, digamos que foi o preparo, né?
Sim. Aquela base, né, que você já vem com muita bagagem, né, ou com uma boa bagagem musical.
Exatamente, e muito interessante você falar isso, porque eu comecei a estudar música em casa, com meu irmão, meu pai, meus tios que são músicos, e quando eu fui para Salvador estudar na Universidade de Música, na Universidade Federal, na UFBA, muitas das coisas que os professores falavam, eu já sabia, justamente por causa da base. E aí, fazendo um paralelo com o Neu Gibá, quando eu saí da UFBA, porque eu queria tocar contrabaixo acústico, lá na UFBA eu fazia licenciatura, que inclusive não consegui concluir, também por questões de trabalho. Comecei a trabalhar, né, muito cedo. E aí o Neu Gibá me deu uma base suficiente para depois eu passar em 2 concursos para a Orquestra Sinfônica, que foi o da OSBA lá na Bahia e depois aqui do Rio. E aí eu percebi quão grandioso também é o projeto por essa estrutura mesmo bem feita, né, de oferecer uma boa base ali para o aluno. E você, pô, eu tive aula com o Erickson Ruiz, que é contrabaixista da Filarmônica de Berlim. Então, assim, tive poucos contatos assim com alguns professores, mas foram contatos muito importantes, assim, muito cruciais assim para minha formação mesmo.
Muito bem, João Rafael, que tal ouvir um pouquinho de música agora?
Maravilha, vamos nessa.
Uhum. O que você apresenta pra gente?
Olha, primeiro eu não poderia deixar de falar dele, porque ele é uma pessoa muito importante para a cultura da minha cidade, para a cultura do Brasil, para a cultura musical brasileira, né? Que é Tom Zé, meu querido conterrâneo, também lá de Irará. E aí eu escolhi uma música que chama O Abacaxi de Irará, né? Que aí eu acho que fica quase que um pleonasmo, né? Ele já vai contar um pouco da história da cidade e também, né, das delícias do Nordeste, né? O abacaxi de Irará. Irará já foi um lugar que plantou e vendeu muito abacaxi. Então, para poder falar um pouco da minha cultura, O Abacaxi de Irará, de Tom Zé.
E a outra?
A outra música é uma música que eu tive a oportunidade de gravar com o nosso querido professor e baluarte, nosso mestre Martinho da Vila. Eu toco com ele já há alguns anos e ele sempre quis fazer uma música baixo e voz. Ele falava, ô Baiano, uma hora a gente vai fazer uma música baixo e voz, eu adoro isso. Falei, maestro, as tuas ordens. E aí ele sugeriu uma música chamada Mãe Solteira e é isso, a gente gravou. Já fazem acho que uns 2 anos. E foi uma experiência muito, muito incrível para mim.
Vamos ouvir.
Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de Irará. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de Irará.
Moça enterrada namora e o noivo não quer casar.
se apega o bom Santo Antônio, o noivo esse ano ainda vai pensar. Falou, véi,
dá um chá de abacaxi,
dirará,
até pro noivo se animar.
Falou, véi,
dá um chá de abacaxi,
dirará,
até pro noivo se animar.
Falou, véi,
dá um chá de abacaxi,
dirará,
até pro noivo se animar.
Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi, dirará. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi, dirará.
Velho viúvo com 70 anos ainda quer casar. Pergunto pra ele o segredo e peço pra me contar.
Falou, véi,
vá comendo abacaxi,
tirará,
que você vai se animar.
Falou, véi,
vá comendo abacaxi,
tirará,
que você vai se animar.
Falou, véi,
vá comendo,
tirará,
que você.
Falou, véi,
vá comendo,
dirará,
você vai se animar.
Falou, véi,
vá comendo abacaxi,
dirará,
que você vai se animar.
Falou, véi,
vá comendo abacaxi,
dirará,
que você vai se animar.
Falou, véi,
vá comendo,
dirará,
que você.
Falou, véi,
vá comendo,
dirará,
você vai se animar.
Falou, véi,
vá comendo, você vai se animar.
Falou, véi.
Hoje não tem ensaio, não, na escola de samba. O morro está triste e o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou o fogo às vestes por causa do namorado. O seu desespero foi por causa de um véu. Dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz sentiu vergonha de ser mãe solteira. A pobre infeliz sentiu vergonha de ser mãe solteira. Hoje não ensaio, não.
Brasil Regional está recebendo João Rafael, que sugeriu o abacaxi de Irará e mãe solteira. E essa experiência com o Martinho, hein? Conta um pouquinho, porque o homem é mestre, né? O homem é uma entidade, vamos dizer assim.
É uma entidade, é verdade. Você escolheu a palavra certa. Inclusive, eu sinto assim que quando ele... Sempre que a gente sobe ao palco, tem uma magia, tem uma coisa a mais ali, sabe? Assim, uma energia mesmo. Eu que sou baiano, né? Muito ligado à cultura umbandista, né? Então eu me apego também a essa parte da nossa experiência. E eu comecei a tocar com o Martinho pelo convite de um amigo que toca com ele, que é o diretor musical, né, de um dos grupos, né, porque ele toca sempre com... Ele tem dois grupos, né, Martinho? Um grupo um pouco menor, que é o que eu toco, e um outro grupo maior, que tem bateria, né, que tem mais gente. E aí Gabriel de Aquino, que é o violonista desse grupo menor, né, que a gente toca, me convidou pra gente gravar um disco. E foi muito engraçado, porque... No dia que eu cheguei para gravar, né, eu tava lá com baixo acústico e tal, também acho que tinha levado, não me lembro se eu tinha levado baixo elétrico também, e aí Martinho entrou na sala, assim, que eu tava afinando baixo, né, e foi o primeiro contato que eu tive com ele. E ele falou assim, e aí, meu parceiro, como é que tá você? Eu falei, tô bem, professor, prazer. Aí ele falou assim, ah, você é de orquestra e tal, né, eu falei, é, também.
Também.
Aí ele falou, e se for... E se for pra rolar um improviso, como é que fica? Não, maestro, se eu souber o que fazer, eu vou tocar. Se não souber, eu fico quieto.
É uma boa pergunta dele. Já a preocupação, né, de que eu vou inventar no palco, né?
É, exatamente. E é isso mesmo que ele faz, assim, ele cria mesmo, é impressionante. A gente, desde que eu toco com ele, eu tive poucos ensaios, assim. E o negócio é na hora, é o show ao vivo, né? Ele arma um repertório, às vezes a gente não sabe os tons das músicas, lá no camarim ele escolhe e tal, mas ao mesmo tempo, na hora, essa coisa de um pouco da incerteza faz com que a gente toque mais a bola um pro outro, né? Então vira realmente um bate-bola ali no palco. E ele realmente é o técnico, né? Ele é o cara que tem a mais... Ele consegue ser o técnico e o capitão do time ao mesmo tempo, né?
É, o homem é.
Porque ele tem uma condução, assim, com o público e tal. Eu pude aprender muito esses anos tocando com ele, assim, essa... A magia, né, da comunicação. O samba dele, a música dele, a letra que ele faz, comunica muito, né? Toca as pessoas, assim, em um lugar que eu falo, poxa, que sabedoria, né?
Eu vi o Martim da Vila recentemente aqui em Brasília, no Concerto Negro. Mas, realmente, como você disse, né? Ele tem uma aura, assim, gigantesca, né? Parece que você percebe ali a grandeza que ele traz pro palco.
Uhum, exatamente. Você usou bem a palavra. A aura dele é realmente iluminada para essa questão da música, da letra, da melodia, da comunicação através, né, desse portal da música.
É verdade. Mas você também teve experiências aí interessantes, né? Porque durante algum tempo você esteve sob a regência de grandes maestros, né? Só citar alguns aqui, o Isaac Karabtchevsky, o Andreas Wittmann, né? Que é da Berlina, né? A fila da Filarmônica de Berlim, é isso, né?
Isso.
E também aí tem o Henrique Jemek, né? O Francesco Lavecchia, da Sinfônica de Roma, enfim. E o que dá para recolher de cada um desses maestros? É difícil dizer assim em pouquinho tempo, mas cada um também traz, né, o seu conhecimento e você recolhe isso dele, não
é? É que, na verdade, normalmente, assim, o que eu presto mais atenção no contato com os maestros é o que eles dizem além da música, né? Tipo assim, como que eles transformam em imagens, quadros, estruturas palpáveis, aquilo que eles querem fazer com a música. Então, essa construção analógica é que me encanta, porque me faz tocar diferente, entende? Tipo assim, aquele cara que pede para você tirar um som que te lembre alguma coisa, ou que te conduz de tal forma para que você sinta aquele colorido musical, sabe? Que você sinta aquilo que ele está sentindo. E isso é que é o interessante, na convivência com o maestro. Você tem que perceber o que ele está sentindo para você poder reproduzir o sentimento dele, né? Porque a leitura quem tá sendo feita por ele, né? Então, esse é o desafio maior, você começar a entender ali, através daquele pouco tempo de ensaio, o que é que ele tá querendo, né? O que é que ele tá querendo construir aqui? E aí eu me permito, porque é onde eu aprendo novas sonoridades, é onde eu aprendo novos estilos musicais, é onde eu aprendo tudo que é ligado tecnicamente à música, entende?
Sim. É interessante ver esse lado aí, porque a gente, olhando assim a orquestra da plateia, né? Parece que é tudo assim, muito bem... o lado técnico, eu digo, muito bem executado. Muito, mas tem essa outra leitura que você traz pra gente aí que a gente não percebe.
É porque se você parar para pensar, a música erudita é uma música muito cinematográfica, né? Muito visual, isso que eu quero dizer. Não só do cinema, mas ela tem uma questão da imagem, né? A música, de uma maneira geral, mas eu me refiro assim um tanto em especial ao cinema, porque foi muito usado, né, no cinema. E então eu acho que para nós músicos fica mais fácil às vezes, né? Porque a questão técnica musical a gente já tá lendo na partitura, né? Então, né?
Sim.
A gente precisa desse algo a mais.
Muito bem. E você tem também um repertório aí que vai pela música latina, tradicional, a música urbana, contemporânea. E eu vi aí um trabalho que você fez na TV Cultura, junto com o Thiago Tavares, que é do Clarone, né?
E sim.
Também teve uns outros aí, o Thiago Calderano e o Jefferson Souza, se eu não me engano. né? E o, uhum. E o Cristiano Alves também, né?
Sim, Cristiano. Na verdade, isso já faz tempo, né? O Thiago me propôs essa... O Thiago Tavares, meu colega lá da USB. Grande Thiago, grande, grande músico, grande ser humano. Ele me convidou e aí o... Eu não me lembro exatamente o nome do compositor, me fugiu a mente agora, mas ele também, daqui do Rio, toca clarone também. E ele aí compôs essa música que chama Fala Clarone. E aí o Thiago me chamou pra gente fazer junto. Cara, isso já tem um tempo, hein? Se eu não me engano, foi 2017 ou 2018. Eu nem tinha cabelo grande ainda, como tá hoje.
Foi 2017,
Foi 2017, exatamente. E foi um desafio grande, porque essa música... Baixo e clarone são dois instrumentos graves, né? Então, o desafio veio daí, né? Da gente conseguir extrair uma sonoridade que fosse interessante e que, ao mesmo tempo, fosse audível, né? Mas foi muito legal. Inclusive, falei com ele, pô, Thiago, saudade da gente tocar aquela música.
Pois é, é uma combinação meio estranha, né? Realmente, como você
exatamente.
Falou, pelos graves dos instrumentos. Mas, João Rafael, que legal conversar contigo, cara.
Bacana. Prazer, meu querido.
E também de ouvir o teu trabalho aí, né?
Uhum.
Estamos satisfeitos, enfim. Te agradecendo aqui por tudo.
Eu que agradeço. E acho que esse tipo de iniciativa alimenta a alma de nós artistas, né? Eu adoro falar sobre música, adoro falar de música. Então, obrigado. E parabéns aí pelo trabalho. E espero voltar outras vezes pra gente conversar mais, que eu adoro conversar.
Tá certo, João. Grande abraço pra você.
Grande abraço, meu querido.
Você está com o Brasil Regional.